Reportagem especial.
32 bilhões de reais por ano é quanto as famílias de baixa renda precisarão investir em reformas por ano para ter condições mais dignas de moradia. Os dados são de um estudo realizado pelas Soluções Estratégicas em Economia para o Clube da Reforma. Mas nem sempre essas famílias de baixa renda possuem condições de arcar com uma ou mais reformas. Nessas horas, o que pode ser feito? Em que situações vale a pena pedir um empréstimo? E como economizar em casa? Ao que você confere na segunda reportagem da série Reformas Sociais, que tem produção de Vanessa Bugre, edição de Paulo Alquimim e trabalhos técnicos de Paulo César Ribas.
Reformas Sociais.
A minha casa, ela era as paredes e o telhado. Por exemplo, eu não tinha descarga no meu banheiro, não tinha instalação no banheiro, não tinha chuveiro. Eu estava morrendo de medo, eu achava que ia fazer cair. A torneira que eu tinha, ela era menos de 1 metro de altura do chão, era bem baixa, então tu foi fazer de carregada no balde. Tinha também um tanquinho, mas não tinha instalação de água nele. Essas foram as coisas que, né, me impulsionaram a fazer a reforma.
Na casa aberta.
A faxineira Luciana da Cruz, moradora do bairro Céu Azul, na região da Pampulha, em Belo Horizonte, tem 30 anos. Casada e com 3 filhos, iniciou a reforma da sua casa em 2013. De lá pra cá, já restaurou os pilares da casa, rebocou todos os cômodos, montou seu banheiro e bateu laje. Mas quanto isso custou ao bolso de Luciana da Cruz? Só para começar a reforma, ela precisou de um empréstimo de R$3.000. Uma dívida difícil de quitar. E esse empréstimo foi só o pontapé inicial. O próximo passo foi cortar gastos e economizar cerca de R$6.000 a mais para prosseguir com a reforma. Ela conta como conseguiu.
Quando eu comecei a reforma, a nossa renda era R$ 178,00. E o meu marido, ele estava desempregado. E aí esse era o valor que eu recebia de Bolsa Família. E aí eu falei, não, a gente vai pagar a parcela de R$ 150,00, o resto nós vamos se virar. Foi com a cara e com a coragem mesmo, né? Sim, a gente fez uma economia, assim, em casa, né? A gente parou de festa, lanche, reduziu o lazer. E, assim, eu procurei também uma área de serviço, eu ia trabalhar com faxina, porque eu sabia que eu ia trabalhar no final do dia, eu ia ter dinheiro. E aí, com esse dinheiro, eu vou investir na minha casa.
Trabalho, trabalho.
Luciana atualmente ganha R$1.000 por mês com as faxinas e o esposo está empregado com um salário de R$1.200. Para tirar a tão sonhada reforma do papel, ela viveu a dupla experiência de adquirir um empréstimo e ao mesmo tempo investir na educação financeira da família. Mas em que situações o empréstimo vale a pena de fato? Na avaliação da especialista em educação financeira, Cássia de Aquino, o atual cenário econômico do país não é muito favorável para obter um empréstimo para reforma habitacional. Atualmente, a taxa de juros consignado para pessoa física varia de 21,21% a 114,58% ao ano, segundo o Banco Central. Mas se a família vive em condição tão precária que não tem outra opção a não ser um empréstimo, Cássia de Aquino deixa algumas dicas.
Para qualquer empréstimo que faça, deve prestar atenção para não comprometer mais de 20% da renda familiar com o pagamento dessa dívida, com o financiamento, com o empréstimo, com o cartão de crédito, com o cheque especial. E, em segundo lugar, observar se realmente essa reforma será necessária agora, se a família poderá suportar o compromisso até o fim. Se a família tem, por exemplo, um fundo de emergência, mesmo no caso de alguém vir a perder o emprego, ou adoecer, ou qualquer dessas situações que a gente não espera viver, mas que infelizmente acontece.
A taxa é zero, o juro é alto, vamos conversar.
Para as famílias que querem fugir do empréstimo e podem esperar um pouco a mais para fazer a reforma, uma boa saída é a educação financeira. Economizar na conta de luz, água, reduzir reduzir o lazer, pesquisar muito antes de fazer a compra do mês. Atitudes que podem ajudar a saúde do bolso e acelerar a reforma. Mas antes de tudo, o principal passo para fazer qualquer tipo de economia é colocar todas as contas na ponta do lápis, incluindo o projeto da casa. O alerta é da especialista em educação financeira, Cássia de Aquino.
Basicamente, é preciso saber exatamente quanto se ganha e também ter a mesma sorte de acompanhamento em relação às despesas, acompanhando o fluxo anual, por exemplo. Isso possibilita também que a família seja capaz de perceber de maneira realista quanto de fato ela pode separar do orçamento para um projeto, por exemplo, na reforma. Começar realmente a pesquisar qual é o melhor desenho para essa reforma, que tipo de material será conveniente utilizar, de tal maneira que não se faça também uma reforma que daqui a mais um tempo vai exigir uma outra reforma para consertar aquela primeira.
Então me presta uns trocados, Deus, é só disso que eu preciso.
O presidente da Associação dos Mutuários e Moradores de Minas Gerais, Silvio Saldanha, explica que outra opção para uma família de baixa renda conduzir a reforma habitacional é dividir a obra em etapas.
Muitas vezes essa reforma é iminente, ela não pode passar muito tempo. Se ele não tiver facilidade no crédito, ele elabore a reforma por etapas. Ah, eu quero pintar toda a minha casa, o meu apartamento. Faz o planejamento, orçamento para uma peça. Quitou essa peça? Resolveu? Faz a próxima. Faz a passo a passo, porque aí é possível você se planejar, não estourar o seu orçamento e gradualmente chegar no resultado.
Pra trabalhar.
Desta forma, a faxineira Luciana da Cruz, lá do início da reportagem, vem conduzindo a reforma em sua casa desde 2013. A cada etapa concluída, ela comemora e sonha em reformar ainda mais o seu lar.
É muito prazeroso você receber as pessoas em um ambiente bacana. Todo o trabalho que a gente faz lá em casa, a gente arruma uma maneira de comemorar. Hoje, a minha casa ela tem uma estrutura que aguenta até 2, 3 andares para cima. Tem uma laje que, graças a Deus, me dá tanta segurança quando chove. Tem chuveiro, tem descarga. E só que aí eu quero mais. Agora eu quero pintar, eu quero passar a eletricidade na parede que ainda não passei. Construir uma escada, fazer o segundo andar, que são os quartos, e mais uma laje, e fazer um terraço, e depois fazer um churrasco para poder comemorar isso tudo.
Mas era feita com muito esmero.
Repórter Vanessa Bugri.
Carro dos bobos, número zero.
Amanhã, na terceira e última reportagem da série Reformas Sociais, você confere a importância de receber orientação técnica qualificada para conduzir a reforma habitacional. A série Reformas Sociais tem produção de Vanessa Bugri, edição de Paulo Alquimim e trabalhos técnicos de Paulo César Ribas.